E hoje no Economia em Foco nós vamos falar da economia que mais cresce no mundo, a locomotiva da economia mundial, a China. A China está reduzindo o seu crescimento. Preocupada com isso, o governo chinês vai tomar algumas atitudes. 6,6% é a expectativa. Nós crescemos 1%. Toninho, qual é essa diferença entre a China e nós? O que está acontecendo com a economia chinesa?
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. A China, durante vários anos, ela vem reduzindo sua taxa de crescimento, ela já teve taxas muito superiores a 10%, e eles estão, neste momento, muito preocupados, né? Acredito que esse crescimento não é muito atrativo, né? Quem me dera ter um crescimento desse aqui no país, né? Então, a China fez um pacote tentando reduzir a arrecadação, né, e incentivar o setor privado por meio do corte de impostos. Então, alguns dos setores que foram beneficiados são o setor da manufatura, que é a indústria chinesa. Eles têm um imposto atual de 16% e vai ser reduzido esse imposto para 13%. O outro setor que vai ser beneficiado é o setor de transporte e construção. Atualmente, eles têm 10% de tributação e será reduzido para 9%. Uma outra expectativa em relação ao governo é que haja, por meio desses setores, aumento do investimento e também será ampliado o investimento público. A China vai investir pesadamente em infraestrutura. Historicamente, eles têm um grande investimento, não só o setor privado, como o setor público. Isso, de certa forma, dá suporte também para esse grande crescimento. Até uma curiosidade, Gilson. A economia brasileira, a economia chinesa, na década de 70, tinham praticamente a mesma estratégia de crescimento. Eles tiveram um processo de industrialização, a gente viu isso aqui, o primeiro, o segundo PND, a China também passou por um processo muito semelhante. A diferença do Brasil e da China é que a China manteve a taxa de crescimento acima de 10%, na década de 80, na década de 90 teve uma redução, e o Brasil, por si só, passou por a crise da década perdida e, em 1990, nós passamos pela inflação, criação do plano real, e nós distanciamos dessa estrutura econômica que mais cresce hoje no mundo.
Ou seja, nós tivemos lá o chamado milagre econômico, só que o Santos se arrependeu, o milagre foi embora, né? Agora estamos à espera de outro, né? Será que a gente vai conseguir um dia acompanhar essa economia chinesa, Tony?
Existe uma grande diferença do Brasil e da China. É que a China, de forma, no seu desenvolvimento econômico, ele é muito mais estruturado. Também há um modelo de política muito diferenciado. O Estado tem um poder maior de definir, até montar estratégia de desenvolvimento, né? Quando você vai para uma base na China, a indústria de um setor está em um cluster, num local específico, isso reduz custo. Tem outras situações de alguns vetores que a China tem criado. Uma estratégia colocada a partir de 2000, foi a substituição de alguns produtos tecnológicos, né? Então a gente via muitos produtos sendo mascarados, muitas vezes até você comprava um iPhone chinês é muito parecido, e o que aconteceu depois disso foi que ela conheceu a tecnologia e hoje ela é líder no desenvolvimento de várias tecnologias, né? Então foi uma estratégia, substituição da indústria, e na sequência ela se tornou referência em tecnologia.
É aquela história que a gente fala, no Brasil continua montando coisas dos outros, né? Os chineses preferem inventar suas próprias coisas para montar, né?
Sim, e agora o vetor da preocupação chinesa é a alimentação. Ela tem adquirido infraestrutura não só no Brasil, como na África também, né? E outra preocupação que ela tem é manter o seu crescimento, porque na expectativa da China, ela quer se tornar a primeira economia do mundo até 2030. Então, em menos de 10 anos, acredito que a corrida vai ser bem grande.
Há um tempo atrás, eu conversei com um advogado especialista em agronegócio, ele falou que os chineses tentaram comprar terras no Brasil, quer dizer, os chineses que inclusive querem fazer da terra dos outros uma extensão da sua, né, para produzir gêneros agrícolas.
Sim, eles são muito eficientes não só na produção, como na logística e como na tecnologia de produção, né? E comprando terra, que é a principal deficiência, eles reduziriam a dependência que eles têm como o Brasil, né? A China, na década de 2000, importou muito farelo de soja brasileiro e nos últimos anos vem reduzindo, porque eles têm montado sua base industrial na China, o que torna o produto, o custo dele, muito mais barato, né? É uma estratégia de governo. Agora, com essa nova medida, a China mostra novamente o seu potencial. É uma coisa que a gente poderia fazer no Brasil, mas nós temos uma grande rigidez em relação ao corte de gastos, né? E também redução dos tributos, dado que o Estado hoje tem uma grande dependência, inclusive está em déficit, né? Então o Brasil tem essas dificuldades e não pode seguir uma política como a China segue.
Toninho, você como economista, não sei se você concorda com isso, o Brasil tem um Estado inchado e incompetente, os chineses têm um Estado extremamente intervencionista, mas disposto a fazer a economia crescer. Né? Quer dizer, o tamanho do Estado é o mesmo, só que um funciona, o outro só gasta.
Sim, a estratégia dos chineses é muito simples, né? Eles têm uma estratégia de mercado, aumentar a renda per capita, aumentar a tecnologia e fazer com que eles tenham cada vez mais um aumento do seu share de mercado. Eu fico em dúvida em relação à estratégia brasileira, eu não consigo simplificar ela como eu simplifiquei a estratégia chinesa. E talvez eu acredito que seja isso que a gente necessite criar. Qual que é a estratégia de desenvolvimento brasileira? É investimento na indústria, o desenvolvimento de tecnologia, né? Isso não fica muito bem claro quando eu olho a política econômica, não só do governo atual, como dos outros governos anteriores.
Eu acho que você não está sozinho nessa dificuldade de enxergar, viu, Tony? Tem muita gente que olha e vê tudo nebuloso, né? Onde estará a luz no fim do túnel? Sei lá, mas vamos esperar que ela chegue, né?
Sim, outro detalhe, Gilson, é que isso, quando a gente olha pela ótica estadual e dos municípios no Brasil, também não tem muito isso, essa cultura de planejamento do desenvolvimento, né? E não só desenvolvimento, das cidades também que suportam esse crescimento. A partir do momento que a gente tiver esse planejamento, eu acho que vai ficar um pouco mais claro o que o Brasil realmente busca em termos de crescimento.
Tony, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Um abraço.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Tonin, Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br.